No Itatiaia Entrevista de hoje, vamos falar sobre o Setembro Amarelo, que é dedicado à prevenção do suicídio. Trata-se de uma campanha que teve início no Brasil em 2015 e que visa conscientizar as pessoas sobre o suicídio, bem como também evitar o acontecimento. E para falar sobre esse assunto, vamos conversar agora com o médico psiquiatra, o Dr. Lucas Freitas Magalhães. Doutor, boa tarde, né? O mês de setembro, Setembro Amarelo, chama atenção para a prevenção do suicídio, né? Que sempre foi um tema cercado por estigmas. Qual a importância de falar sobre o assunto?
Boa tarde, Albert. Boa tarde, os ouvintes. É muito importante a gente falar sobre o suicídio, primeiro por aspectos demográficos. O suicídio, ele por ano, cerca de 1 milhão de pessoas falecem dessa forma. Só no Brasil, 10 mil casos acontecem dessa maneira. E a gente precisa falar sobre este assunto justamente para terminar ou diminuir os estigmas, diminuir o preconceito. As pessoas também são atingidas por conta do suicídio, né? Os estudos mostram que até 60 pessoas, entre colegas de trabalho, pessoas na escola, pessoas da família, também vão se haver com as consequências do suicídio, com as perdas, e a gente precisa da estrutura e da capacidade para que essas pessoas tenham acesso e maneiras de serem escutadas para a gente prevenir que tenha esse desfecho trágico.
E que tipo de doenças psiquiátricas podem levar ao suicídio?
Olha, diversas doenças, diversos transtornos levam ao suicídio. Na verdade, quase totalidade dos suicídios estão relacionados a algum transtorno mental. A metade dos suicídios estão relacionados a transtornos do humor ou a transtornos por uso de substância. Quando a gente fala de transtorno do humor, a gente está falando de transtorno depressivo maior, transtorno afetivo bipolar. E o transtorno por uso de substâncias tem ainda a complexidade de levar à impulsividade, né? Então, desfavorece ainda mais, porque o sujeito não consegue, às vezes, pensar em outras soluções e toma uma atitude impensada. Agora, outras condições também podem levar o sujeito ao autoextermínio, desde esquizofrenia, transtorno ansioso, transtorno de personalidade e uma série outra de situações.
Tirar até uma dúvida, né? Problemas pessoais também podem levar ao suicídio, como endividamento, problemas amorosos?
Sim. A terminologia médica para esse é um transtorno de ajustamento. Mas a gente vê, assim, que essas condições são condições que acontecem e, portanto, a gente precisa ter uma capacidade de ouvir as pessoas, ter uma capacidade social da comunidade poder receber e ouvir as pessoas cada vez mais. As pessoas, às vezes, enfrentam perdas de familiares, perdas de amigos, um contexto, às vezes, de desemprego, divórcio. São várias as situações em que as pessoas se veem desamparadas, né? Se veem desesperadas. E num momento de sofrimento, num momento em que elas não veem solução, elas precisam ser escutadas, veem outras maneiras de resolver seus problemas.
E é isso mesmo que eu ia até perguntar ao senhor, se existe alguns sinais, né, ou até mesmo comportamentos que precisam ter atenção especial para evitar o suicídio, né? E quando procurar também uma ajuda médica?
Existem já algumas frases que são frases de alerta. A pessoa que fala assim, que se sente um peso para os outros, que às vezes se ela partisse, os outros iam ficar mais felizes, que é melhor desistir. Tudo isso já são sinais de que a pessoa pode estar contemplando a ideia do suicídio. Também é importante que a gente combata o preconceito.
Em que ponto, doutor, do contexto social contribui para o aumento dos casos de suicídio? E como deve ser a atenção com o público mais jovem?
A pandemia, né, eu acho que nos privou muito do contato social, que é o fator protetor fundamental contra o suicídio. E eu entendo que principalmente as crianças ficaram vulneráveis nesse sentido, as crianças e os adolescentes, porque a maior parte das atividades conseguiram seguir em algum ponto e as escolas ficaram num esquema mais à distância do que híbrido ou presencial. E o distanciamento, eu que trabalho também com crianças e adolescentes, eu tenho visto que o distanciamento foi muito nocivo assim, para o amadurecimento das crianças, até porque eu entendo a escola não só como um espaço de aprendizado, de desenvolvimento de habilidades acadêmicas, mas é um espaço em que a criança desenvolve recursos sociais, ela aprende ali a lidar com os colegas sem estar tutelada pelos pais.
E, doutor, o Setembro Amarelo deste ano traz o tema A Vida é a Melhor Escolha. Enquanto profissional da saúde mental, que mensagem o senhor deixa para as pessoas e famílias que passam por essa situação?
Eu me guio muito assim, num exemplo cristão, né, de amar o próximo como a si mesmo. Né? A gente ter a generosidade de poder fazer as coisas e conceber o sofrimento do outro como se fosse o nosso sofrimento. Porque muitas das vezes a gente já se sentiu desamparado e recebeu o abraço do nosso pai, da nossa mãe, de um irmão, de uma irmã, de um namorado, de uma namorada. E aquele abraço foi o abraço que... E a palavra amiga que Jesus dá, que o médico dá, que o enfermeiro dá. E cada um de nós podemos ser o psicólogo, médico, enfermeiro. Basta que a gente tenha um pouco de disponibilidade. O contexto social hoje tem sido muito danoso porque hoje nós não temos mais tempo um para o outro. A nossa sociedade ela é tão acelerada, ela está tão sem tempo um para o outro, a gente está tão preocupada com o WhatsApp que a gente não tem mais tempo para olhar um para o outro e saber olhar nos olhos e enxergar as coisas, sabe? Então, acho que a gente precisa recuperar um pouco o olhar no olho, as coisas que a gente está recuperando agora, poder pegar na mão um do outro, graças a Deus, é muito bom que vacinados a gente possa fazer isso novamente. E a minha mensagem é essa, que os nossos ouvintes aí, né, possam celebrar a vida da maneira como ela deve ser vivida, com amor e empatia, né? Porque a vida é para ser celebrada. A vida é dura, a vida tem muita coisa que é difícil ser vivida. A gente tem muitas coisas que são difíceis de ser digeridas. Mas, ao mesmo tempo, quando a gente tem uma família, quando a gente tem amizade, quando a gente tem suporte, quando a gente tem amparo, a gente segue em frente. E depois a gente olha e fala assim, puxa vida, eu segui. Até uma das coisas que a gente ajuda as pessoas num momento de fraqueza é falar assim, como é que você conseguiu lá atrás? E os exemplos são, alguém me ajudou, eu procurei ajuda na igreja, eu procurei ajuda com médico, eu procurei ajuda com psicólogo, o meu namorado me ajudou, a minha mãe me ajudou. Sempre tem alguém para ajudar, é isso que a gente aprendeu, é isso que a gente precisa fazer. Então, se a Itatiaia puder me ajudar a levar esse recado para as pessoas, eu vou ficar muito feliz.
E vamos levar assim, doutor. Agradeço muito a sua participação. Tenha uma excelente tarde.
Muito obrigado.
Conversamos agora com o médico psiquiatra, Dr. Lucas Freitas Magalhães, falando sobre o Setembro Amarelo.